Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A juíza Gláucia Foley, coordenadora do programa Justiça Comunitária do Distrito Federal, informa que o projeto foi implantado como piloto em duas escolas, inicialmente no Centro de Ensino Fundamental 35, também em Ceilândia, no final de 2012 e, em 2014, no CEF 20.
Ela explica que a violência, como todo conflito, acontece de uma necessidade que não é satisfeita e, muitas vezes, é preciso apenas dar voz aos insatisfeitos para que o processo de paz ocorra.
Primeira premissa que nós adotamos no Vozes da Paz é que a violência escolar ela está disseminada em todos os segmentos escolares. Há uma tendência muito preconceituosa, a meu ver, de estigmatizar o jovem como o problema, a fonte da violência. Em geral, a violência nas escolas ela acontece nos silêncios que são impostos muitas vezes aos alunos ditos problemáticos, né, que não têm voz.
Rogério Gonçalves, responsável pelo projeto na escola, informa que no Círculo da Paz, os adolescentes aprendem a dialogar para lidar com as situações de conflito.
Para promover a paz, não quer dizer que o ambiente não tenha mais conflitos. A gente acredita que existem os conflitos. O que muda, na verdade, é a forma como lidar com esses conflitos. Que agora as pessoas têm um espaço para dialogar, para conversar e tomarem decisões. Então, o que muda é essa forma de lidar com o conflito, que passa, em vez de ser uma maneira violenta, ou então das pessoas só evitarem e depois buscarem alguma forma que acaba caindo na violência novamente, elas têm um espaço para poder conversar e construir soluções que atendam às necessidades dessas pessoas.
Vinícius Nogueira, 13 anos, participa do projeto e mostra que aprendeu a lição.
Mas algumas brincadeiras, assim, são da idade e outras não. Caso que eles querem, porque querem implicar com o coleguinha deles, amigo. Questões, como eu tô no grupo, a gente tem que preparar o mental. Assim, a gente pode tentar, tá ocorrendo uma briga, a gente pode tentar separar. Só muda que aquela pessoa, ela pode xingar a gente, pode falar palavras que não são boas. A gente tem que preparar o mental pra saber que aquilo não vai atingir a gente. Não vai surtir efeito, porque ele vai estar falando bobeira, besteira, porque ele tá com raiva.
Outro aluno, Ian Carlos Nobre, dá dicas de como reagir às brigas no ambiente escolar.
Eu acho que eu estou sendo bem útil no projeto. Eu acho isso bem importante, porque há muitas brigas, principalmente na escola, em todo lugar, mas principalmente na escola, que é o preparo para o mundo. E no mundo, né, há muitas brigas, mas na escola é onde mais ocorre isso. E no projeto nós aprendemos a se combater a isso, né, as brigas, aos conflitos. Com conflito não tem como acabar, né, o conflito, que nem todo mundo se entende com todo mundo. Mas eu acho que como usar, se bater com isso, eu acho isso importante, né? Uma briga, assim, como se portar, eu acho que nem tudo é violência. Eu acho que o diálogo é a maior briga, porque eu tô confrontando o mental, isso é mais que porrada. Isso é mais importante na sociedade.
Paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo, 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 medo.
O estudante disse nunca ter sofrido bullying, mas se deparou com um episódio de preconceito um dia antes da reportagem ter visitado a escola.
Tudo porque ele foi à escola com uma camisa étnica, africana, e sofreu preconceito de outros alunos.
Eu venho com essa camisa, me chamaram de macumbeiro, de satanista, iluminati. Eu guardei muito isso pra mim, descarreguei com o próprio Deus. Só que eu creio que se fosse outra pessoa, ela acabaria chorando, apelando pra porrada. Eu, como sou um cara bem humorado, eu levei isso na brincadeira. Mas mesmo assim mexe no nosso emocional, né? Porque há preconceitos com religião e...
Mas o bullying não é brincadeira. Uma das questões reveladas pela pesquisa Bullying Escolar no Brasil, feita em 2009 pela ONG Plan International, revelou que os alunos não conheciam o termo em inglês.
Porém, ao descrever o ato praticado, eles imediatamente o reconheceram como prática de maus tratos na escola.
Os questionários foram aplicados entre outubro e dezembro de 2009 em 25 escolas, sendo 20 da rede pública e 5 da rede privada.
Foram selecionadas amostras aleatórias de alunos do 6º, 7º, 8º e 9º anos, nas 5 regiões do país. Ao todo, 5.168 estudantes responderam à pesquisa.
A maioria, 69,4%, afirmou não participar dos maus-tratos aos colegas. Porém, uma parcela considerável, 19,1%, disse ter participado de um ou dois episódios de violência, enquanto 10% dos estudantes pesquisados revelaram praticar o bullying.
O gerente de estratégia de programas da Plan International do Brasil, Gabriel Barbosa, explica que a pesquisa acabou jogando luz sobre o problema.
O nosso objetivo não era saber se o aluno sabia o que era bullying, mas saber de fato como o bullying acontecia no espaço escolar e como isso afetava também a vida do aluno dentro do espaço escolar. Nós escutávamos muitos professores, os próprios alunos, que falavam desse problema, de sofrerem violência, de muitas vezes não quererem ir para a escola porque tinha um coleguinha que estava praticando bullying com ele ou com ela, com a menina.
Ele também ressaltou que identificar o bullying foi uma questão importante para colocar em prática os projetos da ONG, que esbarrava na dificuldade de entender o porquê de certos alunos evitarem o ambiente escolar e até desistirem dos estudos. Por isso, a pesquisa.
A pesquisa nasce muito essa necessidade de ter uma informação de que quando os meninos, quando os professores, quando às vezes até as famílias no ambiente comunitário relatam essa violência no espaço escolar, nós não tínhamos como identificar isso, não tínhamos como constatar. Então a pesquisa veio muito para validar esse conceito e validar essa percepção das pessoas em relação à incidência do bullying no espaço escolar.
A pesquisa revelou que os casos de violência sistemática mais frequentes foram os de agressão verbal, por meio de xingamentos, apelidos pejorativos, insultos e ameaças. Para os professores pesquisados, o problema não é notado pelos alunos como inadequado e que pode gerar situações de violência.
A percepção que os meninos, que os alunos tinham, que os professores, era de que isso não era bullying. E quando você consegue caracterizar isso como uma violência e, consequentemente, como bullying, então chama a atenção para um problema que não era nem sequer identificado. O que caracteriza também o fato de ser bullying é essa recorrência. Então não é simplesmente um xingamento aleatório, mas que isso vem acontecendo de forma recorrente com o mesmo indivíduo. Então isso foi outro ponto que a pesquisa também conseguiu nortear e dizer, não, de fato isso aqui é bullying que está acontecendo, de fato isso aqui é uma violência verbal.
Ele também contou que a pesquisa rendeu frutos e destacou a iniciativa do governo do estado do Maranhão de aprovar uma lei na qual recomenda às instituições de ensino públicas e particulares incluírem em seus projetos pedagógicos medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao bullying escolar.
A aprovação da lei ela foi feita, o que a gente agora vem tentando fazer junto com o poder público é a efetivação da lei. Então não basta só a aprovação, mas a efetivação mesmo da lei. Então a gente aprovou em nível estadual, mas nos municípios também de atuação da PLAN. Então aqui, por exemplo, em Codó, no interior do Maranhão, a gente conseguiu aprovar essa lei municipal. E aí a gente tem algumas escolas aqui que fizeram um trabalho brilhante sobre a questão e que diminuiu muito, muito a incidência do bullying. E você tem evidências com relação a isso. Vou, por exemplo, te dar um indicador da redução desses espaços. O número de alunos que são suspensos por mau comportamento. A gente teve uma redução enorme nesse número, nessas escolas onde nós trabalhamos o projeto que era para reduzir a violência no espaço escolar, que era educar para a paz.
Projetos como o Educar para a Paz no Maranhão e o Vozes da Paz do Distrito Federal são exemplos que geram resultados positivos.
No Centro de Ensino Fundamental 20 de Ceilândia, os alunos montaram uma rádio para a participação dos colegas. A rádio Vozes da Paz tem até uma vinheta gravada pela estudante Elaine Rodrigues.
Como a gente vai viver em paz no meio de tantas guerras? E o amor se desfaz apenas por besteira. Mas existe alguém que você pode contar. Vozes da Paz está aqui para te ajudar.
A A coordenadora pedagógica do CF20, Robervânia Teixeira, explica como melhorou o ambiente na escola.
Os alunos, eles são mais receptivos àquilo que a gente fala, eles já entendem a proposta do projeto. Então é claro que é um trabalho a cada ano, é um trabalho que recomeça. Então a gente, por exemplo, a gente vai passar na sala de novo, apresentar a proposta do trabalho, os novos componentes, até para eles conhecerem também. Mas assim, o ambiente, ele já reconhece as ações do Vozes. Sempre que acontece uma ação na escola, eles já identificam que aquilo é uma ação do Vozes da Paz.
E mesmo com as preocupações em relação à violência, o aluno Vinícius Nogueira acredita num futuro melhor.
Na minha opinião, eu vou conseguir e vou tentar melhorar a escola. E eu peço ajuda aos meus colegas. Pra assim, ah, colega, como eu posso melhorar a escola? Aí eles falam assim, a gente poderia cobrir a quadra da escola. A gente tenta se manifestar em outros pontos, por causa que se a gente também se focar demais na briga, as pessoas vão pensar assim, ah, aquela escola só se preocupa com a briga, não se preocupa com a estrutura da escola. Mas assim, a gente age, e a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente vai conseguir melhorar a escola esse ano e ano que vem também.
Você ouviu a reportagem especial Bullying Não É Brincadeira.
Apresentação, Marina Domingos e Alcebiades Muniz Neto.
Revisão, Jefferson Dalmoro.
Técnica de áudio, André Menezes.
Produção musical, Alcebiades Muniz.
Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy.
Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
Você pode acessar este programa pela internet, www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.